Muito bem, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. E hoje nós temos mais uma de nossa edição, né, de nossos encontros do Sociologia do Cotidiano, mas hoje com um tema super diferente. Estamos no modelo áudio, né? Estamos aí com o nosso podcast, não estamos com o videocast, estamos somente pelo modelo áudio. Nós estamos ainda fazendo uma adaptação, né? Uma transição deste modelo. Começamos, né, oficialmente na semana passada com 5 edições especiais gravadas em vídeo e também em áudio, no qual a gente trouxe para você, né, então, a possibilidade do visual e também a possibilidade do áudio. A gente sabe que o áudio tem uma certa autonomia, né, de permitir com que você, né, possa, né, com que você possa estar com somente o seu ouvido atento e ouvir em todo local. Os dados, né, para quem utiliza a internet no celular também são diferenciados, mas a gente também tem essa oportunidade do videocast, né, com vídeo também que possa ter a imagem para você acompanhar no seu televisor, aí na sua casa, através, né, da conexão pela internet. Você pode estar, né, aí no seu aparelho, né, aparelho acompanhando tudo isso, acessando por intermédio do nosso link. Você espelha, né, a partir do seu celular, faz o espelhamento de tela diretamente no seu televisor. Você pode estar acompanhando também todos esses nossos materiais, os videocasts, né? E também, claro, no seu celular, aonde você estiver, uma oportunidade a mais para você ter, então, duas modalidades, né? Dois modos, né, de você estar conectado através do visual, dos seus olhos e através dos seus ouvidos, prestando atenção, vendo os gestos, trejeitos e assim também podendo fomentar cada vez mais a sua atenção. Duas modalidades para você. Estamos ainda aprimorando, estamos ainda para e passo, incorporando tudo isso. E nesse material exclusivo, nós vamos estar trazendo para você em áudio, né? Somente por podcast para você neste programação. Olha, hoje nós vamos estar falando para você, né? Nós vamos estar falando para você sobre alguns apontamentos que vem retratar um assunto bem atual, né, para você que está nos acompanhando. Nós vamos estar falando para você a nossa visão, né, dentro de uma visão, dentro de um olhar, dentro de uma linha de observação. Nós vamos estar falando sobre os conflitos, né, esses conflitos, essa situação do Oriente Médio, mas a gente quer aproveitar para você e quer trazer outros olhares, outras redes de olhares que podem servir de know-how, de conhecimento, de embasamento, para que você possa fazer, né, um conceitual, uma observação e possa ter uma amplitude de conhecimentos e compreensão do que está acontecendo nesse ponto, nesse local aí do globo. Então, o nosso objetivo qual que é aqui, né? Qual que é aqui? É simplesmente fazer algumas pinceladas de alguns pontos específicos, observando contextos, observando direcionamentos, observando ideologias, observando todos esses aspectos para fornecer para você subsídios, para que junto com esses subsídios você possa estar acompanhando as mais variadas notícias e dentro desse know-how de notícias, dessas informações, você possa estar tendo a oportunidade de utilizar tudo isso como uma inferência, né? Um ponto para você refletir e inferir seus comentários, né? Tecer seu entendimento, utilizar tudo isso como uma base sólida para que você possa estar ouvindo. Só para nós criar também aqui uma linha temporal, né? A gente sabe que é sempre atemporal esses nossos trabalhos, né? São vídeos que vêm tratar e retratar assuntos atemporais, a não ser este, né? E dentro de uma temporalidade, ele vai ficar um assunto bem desgastado, até porque o futuro e seus avanços e seus arranjos vão fazer com que isso faça simplesmente parte da história, né? Que esse áudio lá que as pessoas vão ouvir a futuro, depois do ano de 2026, por ano de 2030, 2040 talvez, vai ser simplesmente, né, um registro que vem conceituar, trazer um apontamento, né, de um fato que já virou história, mas que mesmo assim servirá para grande entendimento, porque você vai estar tendo a oportunidade de ouvir algo lá na frente que foi gravado no momento, dentro da janela dos efeitos, dentro da janela dos fatos, dos encadeamentos das situações, e isso tudo é uma pérola, né? É uma pérola, é como você observar a história narrada por quem está vivendo o ápice dentro do momento. É bem diferenciado, é algo muito diferente dentro né, desse contexto de narrativas que somente a internet proporciona. Porque se você for ver as gerações anteriores a estas gerações, a minha geração, né, eu sou com praticamente aí 45 anos de idade, se você for ver a minha geração que me antecede, né, ou a geração dos mais velhos do que eu, essas gerações não tiveram acesso a essa produção de material, né? Simplesmente tinham que se basear através dos apontamentos de livros. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos introdutórios que são muito importantes para você refletir, né? A história, ela tem vários jeitos, modos, caminhos, linhas, formas de se contar. Mas ela sempre tem, né, um objetivo específico: retratar com maior veracidade, retratar com maior cunho de profundidade um fato, um acontecimento, e estudar ele, né? Pegar ele num encadeado, num intrincincamento de fatos, pegar ele como objeto central e fazer uma observação. Historiadores, por vezes, né, podem contar as narrativas históricas, podem contar as histórias por diversas outras linhas de entendimento, né? A gente pode pegar um fato histórico e contar, né, dentro de uma narrativa de uma linha econômica. A gente pode olhar um fato histórico e fazer uma narrativa de apontamentos sobre aquela história dentro de uma linha política. A gente pode olhar aquela história e fazer uma narrativa dentro de uma linha filosófica, dentro de uma linha cultural e assim por diante. Então nós temos que ver mais ou menos qual é o objetivo do historiador, de quem está narrando a história, o caminho que ele está utilizando mediante as suas pesquisas para poder fazer esse teatro, né, de narrativas, né? A palavra que teatro não podemos levar ao pé da letra, porque tem que ter muita fidelidade, tem que ter muito fidelidade com o que está falando e responsabilidade pelas coisas que vai pautar, né? Tem que ter muita responsabilidade pelo que vai contar. Então você pode observar que a história, ela é feita, né, de diversos encadeamentos de narrativas e fatos. E até mesmo dentro da narrativa, da própria história, do contexto da própria história, você vai observar que existe, por vezes, mais de uma versão. Dentro do prisma do olhar, dentro da observação do campo de quem vai narrar e vai contar esta história. Nós podemos observar também que é importante nós buscarmos as referências da fonte de quem está contando essa história. Hoje nós estamos observando, você pode olhar aqui do lado ocidental, que nós temos um abastecimento de notícias da mídia dentro do olhar ocidental. A visão ocidentalista, a visão, por vezes, muito engajada mediaticamente com os acontecimentos permeados por Estados Unidos, por toda essa nossa ocidentalidade. Agora eu falei correto, né? Falei antes, é orientalidade? Não, é ocidentalidade. Nós somos ocidente, né? Toda essa visão nossa do ocidente, toda essa nossa visão do ocidente, ela impregna dentro do nosso modo de viver, dentro do nosso modo de olhar, do nosso modo de ver, ela impregna, né, como se fosse uma mancha na realidade do fato que lá está acontecendo. Ou seja, por mais que nós estamos observando aquele campo de objeto, nós estamos tentando nos despir de tudo que nós estamos tendo no nosso campo de fundo como conceituais, né, nos nossos conceitos, nossos preconceitos, para simplesmente olhar o objeto e narrar, olha, é muito difícil. Nós sempre estamos olhando sob o prisma, né, de um olhar, nós estamos, de certa forma, impregnando aquele objeto, tateando, né, com as nossas digitais. Então, quando você está observando todo esse contexto histórico, todas essas narrativas, você pode ver que é sempre uma narrativa de visão do Ocidente. Nós temos que ver que no nosso Brasil, nós temos uma filosofia religiosa distinta da filosofia religiosa daquela região. Então, entre guerras de narrativas e observações, é difícil, né, de fazer um arranjo, uma observação real de como é entender a religião, né? De como é observar esse religioso, até mesmo entender o que significa reinos teocráticos, ou melhor, estados teocráticos, a teocracia, ou seja, que a religião é o fundamento, né? É o fundamento que determina as leis, que é um princípio, né, não democrático, mas sim teocrático, uma ideologia em que o plano de fundo, né, para basear todo o comportamento daquela sociedade, todo o conjunto de leis, de entendimentos daquela sociedade, ela se baseia num conjunto de normativas e condutas religiosas, né? Então você for olhar tudo isso. A palavra teocracia, né, vem tel, vem de Deus, né, entendimento de Deus, da forma que cada religião professa e observa e traz o seu conjunto de entendimento sobre Deus. E a palavra cracia, né, fazendo então aí, né, um arranjo sobre democracia, né, algo do povo. Só que a gente observa que a teocracia, né, esses governos teocráticos, por vezes a maioria não há ampla democracia, assim, né, um conjunto de leis, regramentos, autoritarismo, tudo isso que ditam todo o modal daquela sociedade. Então, quando nós vamos comparar, por vezes, com os movimentos aqui do Ocidente, é difícil, né? Nós temos um prognóstico, nós vamos olhar sobre o prisma de nosso olhar para fazer uma determinância de tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui também de algumas linhas de raciocínio, algumas linhas de apontamento, algumas linhas de direcionamento, é para nós que nós possamos olhar e tentar entender o que é o Oriente Médio, o que ele representou enquanto história, qual que é a fundamentação dele enquanto história. Gente, em um período muito, muito distante, tá? Um período muito distante, podemos dizer para você que cerca de 10 mil anos atrás, toda essa região, tá? Vindo da região da Ásia Central, né? Da parte da Ásia, já vindo, né? A Ásia mais ocidental, ali pela região da Índia, proximidades com a China, pouco mais para cá, para essa parte do Oriente Médio, né, que é chamado de Oriente Médio, que é uma região aí da Ásia, nós podemos analisar que nessa região existia a chamada Mesopotâmia, né? É ali que nasce, então, né, é ali que nasce, nesse berço, o primeiro contexto, né, civilizatório, onde o nomadismo, ele praticamente passa a virar, né, a passar a existir, aonde as pessoas começam a virar, né, praticamente nômades, e acima de tudo começa a acabar, né, aquele ciclo de movimentos na sociedade, aquela sociedade naquela época, no qual utilizava-se muito o perfil de migrações, né, eram muitas migrações para poder buscar alimento, que eram mais coletores, né, começa a nascer a agricultura naquele trecho, banhadas, né, pelo rio Eufrates, banhado pelo rio, me fugiu o nome do rio, se não me falha, é o rio Tigre, né? E são rios que banhavam todas aquelas regiões e traziam, então, ali uma localidade, né? Uma localidade muito, muito fértil, né? Naquela região, daquele solo da Mesopotâmia. Então, o que acontece? Aquele ponto ali, em específico, é rota de ligação, né? O Oriente Médio. Voltando aqui para o Oriente Médio, né? É rota de ligação que liga a Europa, que liga a Ásia, que liga com a África. Então ele era uma rota de transição muito importante. Só para você poder analisar, né, todo esse reino do Mali, chamado Reino do Mali, que hoje é Marrocos, que hoje tem ali, se não me falha a memória, Angola ali, né, aqueles países que se concentram na região da África, esses locais eram os locais extratores. O sal, né, era um ingrediente que era encontrado em abundância nessas regiões, as minerações, e tudo isso virava rota de comércio em direção à China, em direção à Mongólia, em direção para daqueles lados, ou para a Europa, cruzando pelo Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, essa região toda do Oriente Médio, era um grandioso centro de rotas, né, que interconectavam-se nessas passagens, e ali se transformou num grande centro de fomento do mundo. Se você for pegar hoje, né, a história mais antiga, utilizando-se até mesmo do livro bíblico, né, da Bíblia, para você fazer suas observações, você vai ver que o teatro bíblico, né, o teatro bíblico gira em torno do Oriente Médio, devido não é um fator desconectado, porque de verdade era um grande centro naquele exato momento, nesse período histórico que nós estamos narrando, ali onde havia essa interconexão para quem subia para a Europa, para quem vinha para a região ali da Ásia em direção à China e para quem queria ligar com a África. Então era um local de muita passagem e de muitas disputas e muitos duelos, né? Nós temos então ali fomentações, né, de praticamente, podemos destacar assim para vocês, de uns três arranjos religiosos ali. Nós temos o nascimento, então, de todo o movimento judaico, né, que depois nasce o cristianismo em cima do movimento judaico, o movimento cristão, né, o movimento cristão que nasce nesse exato momento, ali naquele exato momento, permeado pelos ensinamentos, né, pelos ensinamentos de Cristo, junto com os evangelhos dos evangelistas, mas nós temos também ali o Islã, né, nós temos também ali o Islã, né, o movimento dos Islã. Todos eles, né, todos eles, o Islã e também o próprio cristianismo, ou melhor, o movimento Islã, né, focando no movimento Islã junto com o judaísmo, sendo eles provenientes do mesmo pai, né, do mesmo pai, o pai de Israel, Abraão, né, o mesmo pai que era o pai da nação, somente destoando-se, né, por linhas e ramificações, sendo de filhos diferentes, né. Essa é uma grandiosa disputa que tem nessa localidade. E esse ponto, né, esse ponto específico sofreu diversos ataques, podemos destacar assim para você, povos que vinham conquistar essa região. Aí nós vamos falar do povo romano, vamos ver das grandes guerras que aconteceram na época da Grécia, né, Macedônia ali naquela região toda, e vem vindo toda uma proliferação e um crescimento muito grande. Tem um período da história que traz uma narrativa muito importante, que foi o crescimento, né, do movimento que ocorreu ali. Foi no momento em que arranjos, né, faz com que o povo judeu se separa, né, se separa, e ocorre um êxodo muito grande. Ocorre também momentos que os romanos atacam seguidamente, né, seguidamente esse povo, e esse povo ele faz a tal chamada da diáspora. Ele se espalha pelo mundo. Posteriormente, novamente, depois dos arranjos da Segunda Guerra Mundial, eles são reagrupados nesse local. E ali é que surge um grandioso conflito. Quem é de verdade, de fato, os donos dessa terra? Quem é, de fato, que tem ali, né, o autodomínio daquela terra? Então há uma briga ali teocrática, uma disputa religiosa, uma disputa muito aguda, que vem perfazendo-se por longos períodos de histórias, por longo tempo de histórias. Isso, para você poder fazer uma narrativa de entendimento na nossa linha de raciocínio, é um dos pontos para nós observarmos e entendermos a região de conflito. Aí você pode questionar, mas o que tem de interesse de outras nações? É, agora nós temos que olhar o lado econômico, nós temos que passar para olhar ali todo o lado do petróleo, o lado extrativistas, esse ouro negro que ali é muito presente e abundante. Agora você passa a analisar que tudo isso vira um ativo de disputa geopolítica com essas regiões, locais de produção petrolífera muito grande, e essas regiões, né, a exemplo do Irã, sabe a necessidade que tem de ter um ativo muito forte de defesa para poder alcançar uma certa supremacia frente às potências bélicas do mundo e poder fazer o quê? O livre, o seu comércio, né, a sua forma de comércio enquanto um mercador, né, do mercado mundial de petróleo. Mas podemos destacar o seguinte, nos princípios dos lados ocidentais que pregam democracia, que pregam as liberdades, os direitos civis, os direitos humanos, olhar aquele modelo de governo, aquela forma de governo, é observar uma linha ditatorial, uma linha dura. E isso vira plano de fundo para as narrativas, para que se ocorram os conflitos. Então, na visão dos Estados Unidos, e muitas vezes é uma visão até mesmo implícita, ou seja, é colocado, né, aquilo é implicitado, é ditado como uma certa regra, que se coloca que aquilo não pode existir, e que aquilo vira plano de fundo, né, plano de fundo para que ocorra ali uma investida de combate àquilo ali, como se aquilo ali fosse algo contrário, é contrário ao que é correto. Né, como se fosse, né, nesse exato momento, dentro desse olhar, eles, os julgadores, apontando o que é correto e não é correto. Claro que isso é um olhar dentro do prisma, né, dos valores e princípios de liberdade muito bem fundamentados e estabelecidos, né, aqui na região do Ocidente. Então tudo isso vira plano de fundo de conflito, né, plano de fundo de conflito, vira uma briga que se arrasta por longos anos, né, uma briga, podemos dizer para vocês assim, que inicia em um passado distante, ela só muda as suas vestes, muda o seu direcionamento, muda o seu entendimento, passam-se as gerações, mas elas sempre se acentuam, sempre continuam se reinventando e se revestindo de novas narrativas, mas o plano de fundo passa a ser só esse. E agora nós temos então esse momento muito crítico, né? Um momento de disputa geopolítica, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando ocorre, né, quando grandiosas nações começam a disputar regiões além dos seus territórios, regiões de importantes ou de suma importância, começam todos esses conflitos. E no plano de fundo que está de tudo isso nessa geopolítica é isso. Todas essas guerras é o plano de fundo para algo muito maior, que é a disputa pelas rotas comerciais, a disputa pelos territórios onde se possui petróleo, o domínio, né, político dessas regiões, a influência política nessas regiões, para que possa ditar as regras no teatro global. Isso é um ponto delicado, é um ponto, tem que se observar, que levou à culminância de guerras, e não num passado tão longe. Né? Se nós formos observar, nós estamos falando de uma guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, de 80 anos, 70 anos, 80 anos, mas a janela do tempo foi como ontem, porque nós vivemos ainda as reminiscências, vivemos em nós ainda os resultados desta guerra e toda a reorganização que ocorreu dentro do teatro global e a reorganização que ainda está ocorrendo nesse exato momento. Porque tudo isso é um embaralhamento, né? E os movimentos se reorganizando desse teatro. É como se nós pegássemos, né, hoje um bairro e víssemos os conflitos de vizinhos que ocorrem naquele bairro. Pegássemos uma cidade, víssemos os conflitos que ocorrem naquela sociedade, daquela cidade. Pegássemos um país e observássemos os conflitos que ocorrem de linhas de entendimento e observações nos regionalismos de um país. E pegássemos o mundo, o globo inteiro, e vimos os conflitos que ocorrem em localidades e pontos do mundo. Gente, nós vamos ter que encerrar por aqui. Eu sei que são pontos de reflexões, pontos de observações, são linhas de pensamentos, raciocínio, mas eu espero que isso sirva de algum modo ou outro para que você possa utilizar tudo isso de plano de narrativa, plano de fundo, para que você possa construir suas análises, seus embasamentos, quando você observar informações deste quesito e dessa natureza. Eu, Adinho Soares, fico por aqui e agradeço você pelo teu carinho e pela tua sintonia. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.